الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a nossa aula de alguns princípios básicos sobre a herança no Islã. E na aula passada falávamos sobre a herança da mãe do morto. Vimos um pouco sobre as regras que têm a ver com a herança da mãe do morto. Tá aí. Só para recordar, falamos que a mãe do morto tem três porções, e essas três porções na herança variam de acordo com as ocasiões. Tá aí. A mãe do morto, dissemos que herda um terço da herança se estiverem disponíveis três condições. Quais são essas três condições que é necessário que estejam disponíveis para que a mãe do morto herde um terço? Dizemos que para que a mãe do morto herde um terço da herança, é necessário que o morto, o seu filho, não tenha nenhum descendente, que são os filhos ou filhos dos filhos, que são os netos, e assim por diante. Tá aí. Essa é a primeira condição. Quer dizer que para que a mãe do morto herde um terço da herança do seu filho, é necessário que o seu filho não tenha nenhum filho. É necessário que o seu filho não tenha nenhum filho ou não tenha nenhum neto. Tá aí. A segunda condição é que não haja um grupo de irmãos. Não haja um grupo de irmãos do morto. Irmão, irmã ou irmãs, e assim sucessivamente. Portanto, é necessário que o morto não tenha nenhum irmão, não tenha deixado nenhum irmão que é herdeiro. Tá aí. A terceira condição é que não seja uma das mas'ala que mencionamos, chamada de al-umariya, que é a existência de marido, mãe e pai do morto como herdeiros. Ou esposo, marido da mulher que morreu, e também existe como herdeiros a sua mãe e o seu pai. Portanto, essas são as três condições para que a mãe, mãe do morto, herde do seu filho um terço da sua herança. Tá aí. E a outra porção, dizemos que é um sexto. Da herança. E quando é que a mãe do morto herda um sexto da herança? Quando o seu filho que morreu deixou descendentes, deixou filhos ou deixou netos herdeiros. Portanto, nessa ocasião, ela recebe um sexto da herança, como Allah subhanahu wa ta'ala resumiu essas todas as regras no Surat An-Nisa, onde ele disse subhanahu wa ta'ala: وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. E para cada um dos pais recebe um sexto da riqueza, ou da herança, melhor dizendo, daquilo que o morto deixa, se o morto tiver filhos. فَإِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ, se o morto não tiver deixado nenhum filho, وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ثُلُثٌ, e se os herdeiros do morto forem somente os pais, então a mãe do morto herda um terço. فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ سُدُسٌ. Também a condição que mencionamos, Allah subhanahu wa ta'ala disse, se o morto tiver irmãos, então a mãe herda um sexto, herda um sexto. Portanto, essas são as duas principais porções que a mãe recebe. A terceira porção é, no mas ela que mencionamos, que ocorreu no tempo de Umar radiallahu anhu, e ele emitiu o veredito de que a mãe herda um terço da restante herança. E vimos na aula passada, só para recordarmos, de que aqui, quando vimos a primeira porção, que é um terço, refere-se a um terço de toda a herança. Um terço de toda a herança. Tá aí? E aqui neste caso, que é um terço da restante herança, quer dizer que depois de darmos a herança ao marido ou à mulher do morto, então um terço que resta é que é dado à mãe. Portanto, devemos saber, yani, distinguir aqui que no primeiro caso refere-se um terço de toda a herança e no segundo caso refere-se um terço daquilo que resta da herança. Tá aí? E essa última porção, que é um terço da restante herança, ocorre quando o morto deixa a sua esposa, a sua mãe e o seu pai. Ou a mulher que morreu e deixou o seu marido, a sua mãe e o seu pai. Tá aí. Dizemos que a mulher aqui, a mãe do morto, recebe, nesse caso, nesses dois casos, um terço da herança que resta depois de darmos a herança ao marido do morto ou à mulher do morto. Tá aí. Isso, de uma forma resumida, é o que a gente abordou na aula passada. Só para vermos alguns exemplos. Se, por exemplo, alguém morreu, Zaid bin Anas morreu, deixou a sua mãe, e dois irmãos. Quanto é que a mãe herda nesse caso? Quem quiser responder, pode responder. Yani, o nosso exercício é que fulano, dentre as pessoas, yani, morreu e deixou como herdeiro a sua mãe e dois dos seus irmãos. A gente sabe que a mãe é herdeira e sabemos também que os dois irmãos são herdeiros. Então, quanto é que vamos dar à mãe de herança nesse caso? Será que vamos dar a ela um terço, ou um sexto, ou um terço da restante riqueza? Quem pode responder? Ou quem quiser responder, ahlan wa sahlan. Seja bem-vindo, pode responder. Tá aí. Nesse caso, a gente vai olhar nas condições que a gente viu anteriormente, que é as condições da herança de um terço e de um sexto, como vimos há bocado. Nesse caso, neste exemplo ou esse exercício, temos a mãe do morto e temos dois irmãos. A gente sabe que para que a mãe possa herdar um terço, é necessário que não haja descendentes do morto, que são os seus filhos e netos, herdeiros, ou também que os seus irmãos não estejam presentes para que a mãe possa herdar um terço. E nesse caso temos os irmãos do morto. Sendo assim, a mãe recebe um sexto da herança. Tá aí. Mais um outro exemplo, ou podemos chamar de exercício. Alguém morreu, yani uma mulher morreu, deixou o seu marido, a sua mãe e o seu pai. Qual é a herança, qual é a porção da herança da mãe? Yani, uma mulher faleceu e deixou o seu marido, a sua mãe e o seu pai como herdeiros. Qual é a herança da mãe? Aquele que quiser responder também, temos alguns segundos. Type. A herança da mãe, aqui, está ligada ao masala que a gente mencionou, que é al-umariyatain. Quando existe como herdeiro o marido ou a esposa do morto, a sua mãe e o seu pai, a mãe recebe um terço da restante herança, depois de darmos a herança à esposa do morto ou o marido da mulher que faleceu. Tá aí. Vamos passar para a nossa aula. A nossa aula de hoje é sobre a herança do pai. A herança do pai do morto. E acabamos de falar da herança da mãe, que era a nossa aula de ontem, e fizemos um breve resumo sobre a herança da mãe. Então, vamos entrar na nova aula, que é a herança do pai do morto. A herança do pai do morto. Tá aí. O pai do morto herda de três formas. E essas três formas variam de acordo com a situação. Mais uma vez, o pai do morto herda de três formas. E essas três formas que ele herda variam de acordo com a situação. Por vezes, o pai do morto herda por porção. Herda por porção. Como Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Surah An-Nisa, onde disse: "Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus." Para cada dos pais convém, a sua porção da herança é sexto. Portanto, aqui neste versículo mostra de que o pai do morto herda por porção. E neste mesmo versículo, mais para frente, mostra também que o pai do morto herda por a sua proximidade ao morto. Vimos na aula passada, só para a gente se recordar, vimos um princípio, tem um princípio que devemos memorizar se a gente quiser perceber melhor os assuntos ligados à herança. O que diz esse princípio? Dissemos na aula passada várias vezes, é que quanto mais a pessoa estiver próxima do morto, e a pessoa ser homem, a pessoa tem mais direito de herdar desse morto. Isso, esse princípio, não veio da cabeça das pessoas, mas sim veio do hadith, da narração, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Alhiqu al-fara'id bi ahliha, fama baqiya fahuwa li awla rajul dhakar." O profeta sallallahu alaihi wasallam aqui disse: Dê a herança aqueles que têm direito a determinadas porções, como vem no Alcorão, no Surat An-Nisa, detalhado as porções de cada herdeiro. Fama baqiya, aquilo que resta da herança, fahuwa li awla rajul dhakar. Então, o que resta da herança pertence ao homem que tem mais precedência no que diz respeito à proximidade com o morto. Tá aí. Percebendo esse princípio, e como disse, que é baseado nas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, de que quanto mais a pessoa é próxima do morto, mais tem direito de herança se for homem. Tá aí. Na herança do pai, vimos que o pai herda por porção, como foi mencionado no Alcorão, que é sexto. E também, por vezes, o pai herda, devido à sua proximidade ao morto, que é o seu filho, e por ele ser homem, como vê neste hadith. E esse é o que é chamado de at-ta'sib. São aqueles herdeiros que são fortes, entre aspas, devido à sua proximidade com o morto, e herdam sempre tudo que resta da herança. Depois de tirarmos a herança daqueles que foram estabelecidos as suas porções no Alcorão, o que resta é sempre para o homem que tem essa proximidade forte com o morto, como é o caso do pai e do filho, como iremos ver mais para frente. Tá aí. Portanto, o pai do morto, por vezes herda por porção e por vezes herda yani, devido à sua próxima yani, ligação com o morto, que é o seu filho. Tá aí. E por vezes também, o pai do morto herda por essas duas formas que mencionamos anteriormente. Herda por essas duas formas mencionadas anteriormente. E vamos ver exemplos mais à frente a respeito disso. Tá aí. Quando é que o pai do morto herda yani, por porção? Quando é que o pai do morto herda por porção? O pai do morto herda por porção se o morto deixar descendente. Se o morto deixar descendente, seja filho ou filha ou netos por via dos seus filhos. Portanto, nesse caso, o pai do morto herda somente um sexto. Por quê? Porque os filhos do morto são mais próximos ao morto. Quer dizer que a proximidade dos filhos em relação ao morto é maior com os filhos em relação com o pai. Daí que o pai aqui nessa situação herda um sexto. E os filhos influenciam. A existência ou não dos filhos influencia no aumento ou diminuição da herança dos pais. E aqui também inclui o pai, bem como a mãe. Isso é o que Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. A cada dos pais, isso inclui o pai e a mãe. وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ. A cada dos pais pertence a herança ou a porção de um sexto, mimma taraka in kana lahu walad. Yani, a cada pai, a cada dos pais, ele tem direito da porção de um sexto daquilo que o filho deixa, se o filho tiver filhos. Se o filho tiver filhos, yani, pode ser um filho ou uma filha, não importa. E quando a gente refere sempre de filhos, também inclui os netos. Inclui os netos do morto por via dos seus filhos. Portanto, aqui o pai herda somente um sexto da herança do seu filho. Está aí? Por vezes, dizemos que o pai herda devido à sua proximidade do morto, que é chamado de ta'sib, que é herdar aquilo que resta da herança depois de tirarmos as porções daqueles que foram estabelecidos no Alcorão. Tá aí. Exemplo. Se alguém morreu, deixou o seu pai e a sua mãe como herdeiros. Fulano minan nas, alguém morreu e deixou como herdeiro o seu pai e a sua mãe. Tá aí. A gente sabe que a mãe herda um terço devido à ausência dos filhos do morto. Tá aí. Então, neste caso, temos só dois herdeiros, que é o pai e a mãe. A mãe recebe um terço da herança e a restante herança vai para o pai. Vai para o pai, devido àquilo que a gente mencionou anteriormente, o princípio que o homem mais próximo do morto é que tem mais direito de ficar com a restante herança depois de ser distribuída as porções daqueles que foram estabelecidos no Alcorão. Isso é que Allah subhanahu wa ta'ala disse ainda nesse versículo no Surat An-Nisa: فَإِنْ لَمْ يَكُلْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ. Allah subhanahu wa ta'ala fala uma condição da herança da mãe, que é: se o morto não tiver nenhum filho, não tiver nenhum filho e os herdeiros forem somente os pais, então a mãe tem o direito de um terço. Tá, alguém pode dizer, aqui não tem nenhuma evidência de que o pai herda restante. Se você somente olhar o texto e não ponderar, não vai chegar a este hukum. Os sábios mencionaram aqui de que o fato de Allah subhanahu wa ta'ala não mencionar o pai, veja que Allah subhanahu wa ta'ala disse, se os herdeiros somente forem os pais, yani os pais do morto, então a mãe tem um terço. E Allah subhanahu wa ta'ala aqui não mencionou a porção do pai. Allah subhanahu wa ta'ala não mencionou a porção do pai. E vejamos que no início do versículo, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a porção do pai e da mãe, que é um sexto, se existir filhos do morto. Aqui, ele somente mencionou a herança ou a porção da mãe, que é um terço, se o morto não tiver filhos, e não mencionou o pai. E não mencionou o pai. Os sábios disseram que isso indica que o que resta vai para o pai, devido ao hadith do profeta sallallahu alaihi wasallam, daí que o Alcorão compreende-se com a Sunna. Às vezes, o Alcorão percebe-se por si só, você lê o Alcorão, percebe o hukm ou aquilo que o Alcorão diz. Por vezes, você necessita de um outro versículo para perceber o Alcorão, e por vezes você necessita da Sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam para perceber versículos do Alcorão. Daí que há correlação entre o Alcorão e a Sunna. A Sunna mufassira lil Quran. A Sunna esclarece o Alcorão. Esclarece o Alcorão. Portanto, neste versículo, Allah subhanahu wa ta'ala mencionou a herança da mãe e não mencionou a herança do pai. Onde que a gente foi pegar de que o pai fica com a restante herança? Na palavra do profeta sallallahu alaihi wasallam, como vê no Sahih al-Bukhari e Muslim, onde ele sallallahu alaihi wasallam disse: Alhiqul fara'id bi ahliha, fama baqiya fa huwa li aula rajulu dhakar. Yani, deem cada um a sua porção de herança. Nesse caso, a mãe recebe um terço, como Allah subhanahu wa ta'ala disse. Fama baqiya, aquilo que resta. Aqui a gente deu um terço à mãe e restou a herança. Pois um terço não é toda a herança. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse aqui: Fama baqiya, aquilo que restar, yani da herança, quem que tem precedência? Fahuwa li aula rajulu dhakar. Então quem tem precedência é o homem que está mais próximo do morto, e nesse caso é o pai. Pode ser que esse morto tinha, por exemplo, cinco tios. Tinha cinco tios. Esses tios dele são homens, não há dúvida, são herdeiros, mas não herdam com a existência do pai, porque o pai do morto é mais próximo do morto do que os seus tios. Daí que a riqueza ou a herança vai toda para o pai do morto. Tá aí. Essas são, yani, algumas considerações que têm a ver com a herança do pai, no que diz respeito, yani, à herança de ta'asib, yani, ele herdar o que resta depois de ser distribuída a herança. O outro caso que a gente mencionou, que o pai herda, é herdar das duas formas que a gente mencionou anteriormente. Quer dizer que ele vai herdar por porção e por aquilo que resta. E quando é que isso acontece? Quando é que o pai herda, yani, duas vezes? Se o morto, que é o filho desse indivíduo, morrer e deixar um herdeiro, que é a sua filha. Que é a sua filha. Tá aí. A filha do morto, a maior porção que ela herda da herança é metade da herança, se ela não tiver irmão. Se ela não tiver irmão. Tá aí. Este morto deixou a sua filha e o seu pai. Deixou, por exemplo, a sua filha e o seu pai. A sua filha, como dissemos, e vemos mais para frente, que a sua herança, a sua máxima herança é metade da herança. E quando é que ela recebe metade da herança? Quando não tem nenhum irmão, ou tem o filho do irmão, que é o seu sobrinho. Tanto se ela estiver sozinha, for a única filha, ou não tem mais nenhum filho que é herdeiro, ela herda metade da herança. O pai, sabemos que quando existe o filho do morto, o pai herda um sexto. Herda um sexto como a mãe. Tá aí. Aqui, nesse caso, vamos dar metade da herança à filha do morto. Tá aí. Ficou metade da herança. O pai recebe um sexto da herança. Tá aí. Tiramos um sexto da herança. O que resta vai para quem? Vamos supor que o pai tem tios, vários tios e filhos dos tios, e sobrinhos e tudo mais. Será que essa herança vai para os tios? Não. Volta para o pai. Quer dizer que o pai herda duas vezes nesse caso. Herda a porção de um sexto e herda, devido à sua proximidade com o morto, que é a herança de Ta'asib, como mencionamos no princípio anterior. Tá aí. Vamos dar alguns exemplos para consolidarmos aquilo que a gente abordou. Suponhamos que morreu Zayd, se existir alguém chamado Zayd, como disse o Zayd, o nome Zayd é um nome comum usado para dar exemplos. Não estamos a ser pessimistas, dizer que fulano Zayd vai morrer. Mas sim, o nome Zayd é o nome usado bastante na língua árabe para dar exemplo. Um fulano chamado Zayd morreu e deixou como herdeiro o seu pai e o seu filho. Deixou como herdeiro o seu pai e o seu filho. Tá aí. Quanto é que vamos dar ao pai de herança nesse caso? Alguém quer responder? Um fulano chamado Zayd morreu e não deixou como herdeiro senão o pai e o filho. Quanto é que vamos dar ao pai? Quanto é que vamos dar ao pai da herança? A porção da herança do pai. Se alguém quiser responder, é bem-vindo. E não há problema a pessoa cometer erros na resposta. Tá aí. Aqui vamos voltar para o princípio, que é que o morto tem filhos, tem descendentes, que é o seu filho nesse caso. Sendo assim, ele herda um sexto, como Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَلِيَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدُ مِنْهُمَ السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ. Se o morto deixar filhos, então o pai herda um sexto. Tá aí. Vamos levar um sexto da herança, vamos dar ao pai. Tá aí. E a restante herança vai para quem? Vai para o filho do morto. Por que vai para o filho do morto toda a herança? Porque o filho do morto é o homem mais próximo do morto, se formos a comparar entre ele e o pai. Se formos a comparar entre ele e o pai, que é, nesse caso, o avô do filho do morto. Tá aí. Vamos dar um outro exemplo. Morreu esse mesmo Zayd e deixou como herdeiro o seu pai e a sua filha. Deixou o seu pai e a sua filha. Como é que vamos dividir aqui a herança? Como é que vamos dividir aqui a herança? Isso falamos de abocado. Tá aí. A gente sabe que a existência de filho faz com que o pai receba um sexto. Tá aí. E a herança da filha, embora ainda não chegamos, mas só para adiantar, a gente sabe que é metade da herança. si ela não tiver nenhum irmão herdeiro. Portanto, vamos dar metade da herança à filha do morto, vai ficar metade da herança. Vamos dar um sexto ao pai, devido à existência da filha, e vai restar a herança. A restante herança vai para quem? Vai para a filha ou vai para o pai? Vai para o pai, porque é o homem mais próximo do morto. É o homem mais próximo do morto. Tá aí. Um outro exemplo. Fulano morreu. Não vamos chamar de Zeide, senão também as pessoas vão ficar habituadas, né, com Zeide. Fulano morreu, deixou como herdeiro o seu pai e a sua mãe. Dois herdeiros. Fulano morreu, deixou como herdeiro o seu pai e a sua mãe. A gente já viu as condições de herança da mãe e do pai. Quanto é que a gente vai dar de herança à mãe e quanto é que vamos dar de herança ao pai do morto? Voltamos aos nossos princípios anteriores. Vamos ver que a mãe herda um terço se o morto não tiver nenhum filho ou nenhum neto, yani descendente dele, que é por via do seu filho. Então, vamos dar à mãe um terço e vamos dar ao pai a restante herança. Vamos dar ao pai a restante herança, pois ele é o homem mais próximo do morto. Então, um outro exemplo, morreu fulano e deixou como herdeiro o seu pai, deixou também como herdeiro o seu neto, yani filho do filho, que é yani o seu neto. Tá aí. Como é que a gente vai dar aqui as porções da herança? Tá aí. A gente vai voltar à condição, vamos ver que se o morto tiver um descendente herdeiro, nesse caso o neto, então o pai do morto fica com um sexto. Alguém vai dizer por que o neto, yani, na condição a gente falou do filho. E a gente mencionou várias vezes nas aulas anteriores de que quando você ouvir o filho do morto, isso aplica-se também para o filho do morto, yani, que é o seu neto. Quer dizer que a ausência do filho do morto, o seu neto torna-se herdeiro como se fosse o pai. Exemplo, morreu um fulano, deixou o seu neto como herdeiro. Esse neto dele, devido à ausência do pai, que é o filho do morto, ele toma o lugar do pai. Yani, herda como se fosse o filho do morto. Portanto, os netos herdam como se fossem filhos do morto. E eles são considerados como filhos. E eles são mais próximos do morto em relação ao pai do, yani, ao pai do morto. Portanto, nesse caso, se alguém morreu, deixou o seu filho, ou melhor dizendo, deixou o seu neto e o seu pai, vamos dar um sexto ao pai e a restante herança vai para o neto do morto, porque ele herda como se fosse o filho do morto. Tá aí. Vem a seguir a herança do avô. Isso, yani, ainda não temos tempo suficiente para falar da herança do avô. Então vamos deixar para a próxima aula, inshallah ta'ala. Portanto, se alguém tiver alguma questão relacionada com a aula, vamos, como sempre, dar alguns minutinhos para aquele que quiser colocar a sua dúvida. وبالله توفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.